Muito boa tarde. Vamos agora conhecer os títulos das notícias às 13.
Boa tarde. Eleitos aos órgãos da União de Freguesias de São João e Santa Maria tomaram posse nesta segunda-feira. Acordo PS, coligação CDS-MPT-PPM, viabiliza maioria na Junta. Eleitos para a Câmara e Assembleia Municipal de Orém foram empossados. Luís Miguel Albuquerque prometeu mais investimento e novos projetos. A Magrina Dão inaugura em Tomar novo conceito de proximidade ao cliente.
Nesta terça-feira, 19 de outubro, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco, pequena subida da temperatura máxima. As máximas esperadas são de 27 graus para Alvalade e Ferreira dos Êxodos, 28 para Mação e Orém, 29 para Abrantes, Alcanena, Sardual e Torres Novas, máxima de 30 graus para Constância e Trocamento e Tomar. Vamos avançar para a informação, as notícias com a edição do jornalista Vítor Melenas, aqui na Rádio Verde.
A pensar em si.
São 13 horas e 1 minuto.
Rádio R, em Tomar, 98 e 92 FM.
O Covid-19.
As notícias na R, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Os eleitos aos órgãos da União de Freguesias de São João e Santa Maria tomaram posse esta segunda-feira à noite numa sessão que se realizou no edifício da Junta em São João. Augusto Barros foi empossado pelo terceiro mandato à frente do Executivo da Junta, enquanto Celeste Sousa assumiu a presidência da Assembleia de Freguesia. Eleito sem maioria, Augusto Barros do PS chegou entretanto a acordo com o eleito da coligação CDS-MPT-PPM, João Martins, no sentido de viabilizar uma maioria, passando este a ocupar o cargo de secretário da Junta. Como tesoureiro mantém-se à semelhança dos mandatos anteriores, José Maria, Joana Nunes do PS e Sara Costa do PS também são as vogais. Na intervenção de tomada de posse, Augusto Barros aproveitou para fazer um balanço da sua ação à frente da Junta.
Depois de muitos anos dedicado à causa pública, tenho consciência do muito que se fez e do muito que há a fazer. É sempre muito difícil chegar a tudo e a todos. Mas é notório que esta Junta, a nada se furtou, nunca se virou as costas aos problemas. Nunca os ignorou e tentou sempre, dentro dos condicionalismos a que se está sujeito, resolver questões onde imperou, acima de tudo, o bom senso. Procurei sempre manter um esforço permanente de aproximação e contacto direto com as populações, de forma a aprofundar o relacionamento e o conhecimento real dos problemas da freguesia. É certo que, face ao tempo conturbado que temos atravessado, causado pelas pandemias, alguns dos propósitos tiveram de ser alterados, mas sempre com o objetivo de proteger a nossa comunidade. E de acordo com as normas que nos eram exigidas, tudo em prol dos nossos fregueses. Não posso deixar de referir que, em termos financeiros, os resultados atingidos são sempre um motivo de satisfação. Apesar da conjuntura adversa, foi possível manter as receitas correntes da Junta de Freguesia, incluindo saldo de gerência de nível elevado, facto que permitiu executarmos a globalidade dos objetivos perseguidos. No plano das entidades, seria diminuir a sustentabilidade e solidez financeira da nossa autarquia enquanto pilar fundamental na nossa política orçamental. É dentro desta lógica de coerência, de rigor e de compromissos que continuarei a atuar no exercício das minhas funções nas mais diferentes áreas: associativismo, educação, habitação, área social, comércio e turismo, transporte e rede viária, ambiente e recursos humanos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A mesa administrativa da Misericórdia de Tomar esteve recentemente reunida na sequência do falecimento do irmão vice-provedor Fernando Alberto Assunção Caetano e, nos termos do compromisso, a instituição procedeu à sua recomposição com a entrada do primeiro suplente da lista, o irmão António Eduardo Gonçalves Costa Marques, que passou assim a ser vogal da mesa. Tendo sido também aprovado por unanimidade e, nos termos do compromisso, a proposta do provedor de que o vice-provedor passe a ser o irmão João Manuel de Oliveira Vital. Assim, a mesa administrativa passou a ter a seguinte composição: provedor António Manuel Freitas Alexandre, vice-provedor João Manuel de Oliveira Vital, secretário Júlio Manuel Nunes Joaquim, tesoureiro Mário Matos dos Santos, vogal Jorge Alexandre Lopes Alcobia Galinha, vogal Paulo José da Silva Faria e vogal António Eduardo Gonçalves Costa Marques.
Rádio Web, a primeira a informar.
Encontro fora da Caixa, assim se designa a iniciativa que a Caixa Geral de Depósitos realiza a partir das 15 horas desta terça-feira no Convento de Cristo em Tomar. O encontro tem como objetivos discutir a importância dos recursos hídricos numa altura em que o caudal do Tejo volta a preocupar os produtores agrícolas, bem como a retoma pós-pandemia e os seus efeitos nas empresas. O evento é aberto por Paulo Moita de Macedo, Presidente da Comissão Executiva da Caixa, e a apresentação e condução dos painéis será feita pela jornalista da SIC, Clara de Sousa. O encerramento é da responsabilidade do músico Pedro Abrunhosa, que vai estar à conversa com a jornalista do Expresso, Clara Ferreira Alves. Para falar de recursos hídricos e de gestão da água no Tejo e nos seus afluentes, foram também convidados José Núncio, Presidente da Federação Nacional de Regantes de Portugal, Carlos Pina, investigador do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Joaquim Pedro Torres, responsável pela Naval Invest, e José João Guilherme, administrador da Caixa Geral de Depósitos. No painel sobre a retoma e a gestão de pós-pandemia, estarão presentes Carlos Gonçalves, responsável pela empresa Mendes Gonçalves, Luís Guilherme, administrador da Pet Maxi, Grupo César, Nuno Correia, presidente do Conselho de Administração da Agropalto, e Francisco Kerry, administrador da Caixa Geral de Depósitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Teve lugar esta segunda-feira o ato de instalação dos órgãos autárquicos de Orém, no Teatro Municipal Local. Tomaram posse para o mandato autárquico 2021-25 os eleitos da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal de Orém. No que se refere ao Executivo, Luís Miguel Albuquerque avança assim com a reeleição para um segundo mandato com reforço da maioria absoluta, com 6 vereadores eleitos e um único lugar na oposição ocupado pelo PS. No discurso de tomada de posse, Luís Miguel Albuquerque agradeceu a expressiva escolha dos orienses, dando depois conta de alguns dos objetivos do seu Executivo para os próximos 4 anos.
Vamos continuar a apostar no programa de apoio à natalidade e iremos promover um programa de apoio juntas e PSS para que a Valência cresça, possa ter uma maior oferta no nosso concelho. Em segundo lugar, a economia, as nossas empresas e o desenvolvimento económico de Orém e o seu concelho, como objetivo primordial, sobretudo agora que estamos finalmente em condições de enfrentar, sem receios, o pós-pandemia, um período absolutamente decisivo para a tão ansiada retoma económica, tanto quanto possível transversal a todos os setores. A retoma do turismo, a sua diversificação, a construção de novas áreas de localização empresarial, a requalificação das já existentes, a melhoria dos acessos aos principais eixos rodoviários são algumas das nossas prioridades para este eixo. Em terceiro lugar, mas não menos importante, o ambiente e a sustentabilidade. Um desafio iminente na agenda mundial, que é também uma questão premente para o município de Orém, cada vez mais empenhado na consolidação de conceitos como a desmaterialização processual ou a descarbonização, entre outros, que contribuem para a preservação do planeta Terra, com a construção de novas infraestruturas que promovam hábitos de vida saudáveis e que estejam devidamente enquadrados na natureza. Minhas senhoras e meus senhores, a equipa da vereação hoje empossada é o espelho fiel da vontade de todos os orienses, que entenderam reforçar a sua confiança no nosso programa e, sobretudo, na gestão rigorosa que implementámos desde o primeiro dia em funções. No mandato que agora terminou, formámos uma equipa coesa e focada na missão de construir o futuro de Orém. Os resultados deste trabalho, realizado com a devida ajuda de uma equipa de apoio muito dedicada e competente, estão à vista de todos e um pouco por todo o concelho. Orém é hoje bem diferente do que era há 4 anos. Diferente para melhor, sem falsas modéstias. Há provas disso mesmo em todas as freguesias. E é por isso que a representatividade no órgão Câmara Municipal é hoje diferente do que existia no passado.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Entrou em funcionamento esta segunda-feira na Unidade de Torres Novas o novo equipamento de tomografia axial computadorizada. O início de exames deu-se de acordo com as normas vigentes para a utilização deste tipo de equipamentos, determinados pela Agência Portuguesa do Ambiente e com a garantia de que estão cumpridas todas as normas de segurança para a utilização deste equipamento, quer para os profissionais, quer para os utentes do centro hospitalar. Para o primeiro dia de funcionamento foram agendados 15 exames, uma sessão reduzida e acompanhada pela especialista de aplicações da Canon, com garantia de segurança deste primeiro dia de atividade. Segundo Isidro Costa, diretor do Serviço de Imagiologia do Centro Hospitalar do Médio Tejo, a sessão de TAC programada para o turno da manhã foi realizada com êxito, de acordo com as expectativas dos serviços e de todos os intervenientes. O Centro Hospitalar do Médio Tejo está agora dotado com equipamento de TAC nas suas três unidades, em Abrantes de Tomar e Torres Novas, um reforço em equipamentos de diagnóstico que valoriza a prestação de cuidados prestados à população na área da imagiologia. A instalação deste equipamento representa um investimento de cerca de 480 mil euros. O Centro Hospitalar do Médio Tejo pretende protocolar com o Laços Médio Tejo para que este equipamento possa ser utilizado por utentes com requisições provenientes dos cuidados de saúde primários, dando expressão à integração de cuidados por parte das instituições do Serviço Nacional de Saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
No Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, na sua área de responsabilidade, procedeu no período compreendido entre os dias 11 e 17 de outubro à detenção de 6 cidadãos por vários motivos, 5 por condução em estado de embriaguez e 1 em cumprimento de mandado de detenção emitido pela autoridade judicial. Foi também apreendida, neste período, uma viatura. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, registaram-se 2 autos por condução sob influência do álcool, 18 por falta de inspeção periódica obrigatória, 4 por uso indevido de telemóvel durante a condução, 1 por falta de utilização do cinto de segurança, 5 por excesso de velocidade e 38 outras infrações. Verificaram-se ainda 23 acidentes de viação, com 3 feridos graves e 2 feridos ligeiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Magrina Bão abriu esta manhã, na Estrada de Coimbra, número 53, um novo espaço comercial, o primeiro de um novo conceito que a empresa vai implementar futuramente também noutros concelhos da região. Vítor Manuel Vicente, o gerente da Magrina Bão, disse à reportagem da ERS que o principal objetivo da empresa nesta fase é de criar mais proximidade ao cliente, fornecendo um serviço rápido.
É um projeto que nós pretendemos com isto criar um conceito de loja de serviço rápido. Ou seja, é a proximidade ao cliente. Esta é uma loja que nasce em Tomar, mas é um conceito para pelo menos 6 a 7 lojas em várias cidades da região centro que vamos trabalhar. O conceito é termos muitos dos equipamentos de serviço rápido que os clientes precisam do dia-a-dia e não estarem a depender da nossa estrutura-mãe. Portanto, vamos criar várias lojas por várias cidades. Esta é a primeira, que arranca neste conceito, em que o cliente não precisa se deslocar para nos vir comprar uma simples cavilha ou um simples parafuso. Portanto, é um conceito muito, muito de proximidade do cliente. É um conceito que já se trabalha isto em vários países da Europa há muitos anos, há mais de 40 anos. Em Portugal não existe este conceito. Acho que é um conceito novo, que já há uns anos que também venho a pensá-lo, e acho que é a altura certa para conseguirmos pôr o projeto a andar. Este tempo de pandemia fez-nos estudar outras formas de negócio e esta é uma das formas que nós pretendemos para a nossa estrutura-mãe e por isso é que se chama uma missão arrojada, que é mesmo um projeto arrojado. Pronto. Nós queremos ter lojas de cerca de, mais longe que está estudada, irá cerca de 100 km da nossa sede. Portanto, é um conceito em que o cliente vem à procura do produto para montar na sua máquina, partir um terceiro ponto, facilmente consegue substituí-lo, é o consumível do dia-a-dia.
Para este dia de inauguração, há também, digamos, também algumas surpresas para quem vier à loja nesta altura, não é?
Exatamente. Pronto. Para este dia, para este primeiro dia da inauguração, a loja vai ter aqui um desconto em qualquer artigo de 10%, portanto, qualquer artigo que esteja em loja tem um desconto. Além do seu desconto normal que pode já ter, tem um desconto de 10% no fim da fatura. Portanto, é cada aproveitar e também vir conhecer a loja e vir conhecer o conceito.
Presentes nesta abertura estiveram também a Presidente Anabela Freitas e os vereadores Hugo Cristóvão e Hélder Henriques, assim como o Presidente da Junta Urbana de Tomar, Augusto Barros. A ERTS, Anabela Freitas, falou da importância de todos os investimentos e abordou também processos como a construção, em 2022, do Hotel Vila Galé.
Tem empresas não há postos de trabalho criados, não há pessoas que vêm para tomar e não se fixam em tomar. E, portanto, é sempre importante a abertura dos novos negócios, independentemente do setor de atividade em que operam. A particularidade deste negócio que estamos hoje aqui a ver é que se centra sobretudo no setor primário. Para aqueles que dizem que o setor primário em Tomar morreu e que precisa ser dinamizado, parte, se o empresário não tivesse confiança naquilo que era o seu mercado, apesar de ele vender também para fora de Tomar, e muito bem, não teria feito a aposta que fez. E, portanto, eu penso que compete à autarquia criar condições para que os empresários sintam confiança para poder investir, independentemente do setor, no nosso concelho.
Fala-se em investimentos para Tomar nos próximos tempos, nomeadamente veio a público nos últimos dias a confirmação que o Grupo Vila Galé vai avançar também com o seu processo. Assim é, não é? De facto, há investimentos no horizonte.
Sim, há investimentos no horizonte. Começar a dar uma informação também, a Air Liquide, que se instalou em Tomar e que tinha numa primeira fase, não pretendia sequer adquirir imóvel, mas sim arrendar, já se rendeu aos encantos de Tomar e, portanto, já está em fase final de aquisição do imóvel, já tem 35 trabalhadores recrutados. Positivo que a maior parte deles são ex-alunos do Instituto Politécnico de Tomar, o que também é muito bom, e portanto isto também dá alguma confiança aos alunos que se inscrevem pela primeira vez no Instituto Politécnico naquilo que são as áreas de gestão, que há aqui uma saída profissional e portanto podem continuar no nosso concelho. Efetivamente o Grupo Vila Galé é sabido que ganhou a asta pública, portanto concorreu. Também é público que foi colocada uma providência cautelar e, portanto, aguardamos o resultado da providência cautelar, mas o Grupo Vila Galé continua interessado em investir em Tomar, sendo que aquilo que são as datas que tem na sua mente para a abertura da unidade hoteleira é abril de 2023.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Grupo de Voluntariado Comunitário de Vila de Rei, da Liga Portuguesa contra o Cancro, com apoio do município vilarregense, CLDS 4G, Centro de Saúde de Vila de Rei e da empresa Tecnorrei, vai organizar no domingo 24 de outubro uma caminhada pela prevenção do cancro da mama num evento integrado na iniciativa Outubro Rosa, mês da prevenção do cancro da mama. O ponto de encontro dos participantes terá lugar junto ao edifício da Câmara Municipal de Vila de Rei pelas 9 da manhã, seguindo-se uma caminhada de cerca de 8 km. A inscrição tem um custo de 5€, com direito a t-shirt da iniciativa e uma garrafa de água. Todos os interessados deverão efetuar a sua inscrição. O movimento, conhecido por Outubro Rosa, nasceu nos Estados Unidos da América na década de 90 do século passado, com o intuito de inspirar a mudança e mobilizar a sociedade para a luta contra o cancro da mama. Desde então, por todo o mundo, cor-de-rosa é utilizada para homenagear as mulheres com cancro da mama, sensibilizar para a prevenção e diagnóstico precoce e apoiar a investigação nesta área.
Rádio Web, a primeira a informar.
Entre 22 e 24 de outubro, Abrantes volta a ser a grande montra da doçaria tradicional portuguesa. A 19ª Feira Nacional de Doçaria está de regresso à Esplanada 1º de Maio, no Centro Histórico em Abrantes, com um roteiro de 3 dias. Os doces conventuais e tradicionais são presenças que não podiam faltar este ano, bem como diversas atividades de animação infantil, exposições, oficinas de doçaria e atividades esportivas. Devido à pandemia da Covid-19, a iniciativa tem este ano algumas medidas de segurança a serem aplicadas dentro do recinto da feira, nomeadamente a obrigatoriedade do uso de máscara, a existência de circuitos de circulação específicos, a proibição de consumo de doçaria e o aconselhamento à desinfecção das mãos continuadamente. A Feira Nacional de Doçaria Tradicional, organizada pelo município de Abrantes em parceria com a TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, realiza-se há 19 anos com o objetivo primordial de promover e valorizar a doçaria tradicional e conventual e os seus produtos endógenos. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.